Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. 18.079 O Esqueleto. 9. O inquérito Victor Leal mal chegado de São Paulo, depois daquele sucesso imprevisto da Independência, que abreviara a viagem de Deda. O Satanás tratou de averiguar o caso misterioso da Rua do Conde. Remordia-o principalmente o remorso no relativo à Branca e ao abandono em que a deixara. Nem mesmo podia compreender como ele, o homem impassível e calmo, já afeito às vicissitudes da sorte e bem afado pela inturbável presença de espírito, que conservava durante os transes mais arriscados da vida, se tinha tornado quase doudo e refletido e imprevidente. A nada concluíam, entretanto, as suas primeiras pesquisas. Lá na Rua do Conde, a casa de Bran conservava-se impenetrável e quieta, com essa lúbre fisionomia dos prédios misteriosos que foram o teatro de um crime. E, pela vizinhança, diziam-na apenas mal-assombrada, percorrida dura noite por fantasmas alvados de almas penadas, que vinham gemer a sua dor na encenação espectral das crendices populares. Ninguém sabia de mais nada, e ninguém conseguira esbater luz sobre a treva apavorante daquele crime. Mistério. De Branca nem se ouvia falar. Talvez que ela tivesse remontado para a postura angelical de suas purezas. E o Satanás debatia-se, cego e louco, apaixonado e fúnebre, na grande noite das ideias. Lembrou-se, entretanto, do Dibias. Fora ele quem viera chamá-lo à bodega do Trancoso. E o magro fidalgo das Espanhas bem devia conhecer alguma coisa desse drama sanguinolento e inexplicável. Se ele nada pudesse dizer sobre a sorte de Branca, relataria pelo menos o princípio dessa luta a que assististe, e que protrara em terra o cadáver de Paulo de Andrade. E o Satanás dirigiu-se para a ataca da Rua do Piolho. Dona Bias lá estava. Ninguém lhe dissera sobre a chegada do príncipe e sua comitiva, e ele supunha-se muito seguro, longe da espada de Paulo Ingrini. Ria bom folgar. A Domitila, recusando-se embora a pagar-lhe imediatamente os 1.000 cruzados prometidos, recheava-lhe a bolsa, de constante, e permitia-lhe algumas diabruras que o arredassem por momento da vigilância sobre a prisão de Branca. Bias fazia-se agora de pagador, e falava alto e farronava à vontade entre aquela gente que lhe ia escorropichando os pichéis. Fez-se branco, pois, trêmulo como um esqueleto de museu agitado pelo vento, quando o Satanás bateu-lhe ao ombro fortemente, mas recuperou logo a presença de espírito. Tava diante do inimigo, e se lhe faltava a coragem de desenhar a nunca desembainhada Durindana, compreendia a necessidade de esgrimir a mente a uma que ele sabia manejar. O bem hajas pelo teu regresso. Disse, tu desapareceste de repente e eu tinha, entretanto, importantes comunicações a fazer. E eu ando à procura dessas comunicações, fez Satanás com a voz soturna, sentando-se do outro lado da mesa e esvaziando um copo cólica. Estava. Pergunta. As minhas ideias, assim, se concatenarão melhor e com mais vantagens para ti. Pois bem, o que é feito de Branca? O que Branca? A minha filha. Aquela moça loura que desapareceu brucamoscamente depois do crime da Rua do Conde. Era tua filha. Pois não sei, afirmou Dubias resolutamente, descobrindo que a sua encarcerada era filha do Satanás, o magro fantasma de Didê. Quixote teve ímpetos de revelar-lhe tudo. Perpassou-lhe no cérebro a ideia de ajoelhar-se, de rojar-se ao chão, de dizer ao escultor.
Tu filói,
sou quem a tem prisioneira.
Mas perdoei-me,
só eu te a posso restituir. Vem com embuscá-la, mas perdoa-me, conserva minha vida e dá-me os 1.000 cruzados que a Domitila me prometeu. Mabias amava Branca. A meiga e triste filha do Satãs deixava que ele a abraçasse. Sorria numa alegria infantil de louca e muito baixinho dizia-lhe ao ouvido uma suave cantilena de amores.
Paulo.
Meu Paulo, por isso lhe afirmou, não sei. O Satanás não lhe permitiria com certeza o prolongamento desses idílios de prisão. E Bias amava Branca. Também o outro não insistiu. Não eram essas propriamente as revelações que esperava. Perguntara por perguntar, para dar saída a essa ideia que o obsedava, que lhe fazia o mais forte e o mais insistente das preocupações. E sem mais referir-se ao caso, continuou o inquérito relativamente aos pródromos do drama. Ou como soubeste que lá em cima, na minha casa, havia gente a se matar? O eu te conto, Satanás, eu conto. E toma atento em ti. Fala a verdade. Porque senão... E um grande murro sobre a mesa completou-lhe o pensamento. Dona Bias começou assim. Naquela noite, sabia de uns amores misteriosos. do que não te relatarei nem por 500 milhões de diabos, nem que venha o inferno todo do inteiro em guerra aberta contra mim, porque sou fidalgo das Espanhas e nunca meus lábios traíram sem ter o segredo da reputação de uma mulher. O Satanás olhou muito sério, com a força violenta do seu olhar de fogo. Trata de dizer-me a verdade e deixa-te dessas retóricas. Maito, melhor é perguntar. O que fazias tu na rua do Conde por velas horas da noite? Dona Bien sentiu uma grande necessidade de expandir-se e de dizer a verdade toda inteira àquele homem que ele se habituara sempre a temer, que o dominava com todo o prestígio da sua força e que estava ali, defronte dele, a crestá-lo com a chama insistente do seu olhar de feudo. Disse cômoda, Pedro chamara para uma empresa amorosa, como eles se tinham ido postar diante da casa de Branca, como tinham visto a ele, Satanás, entrar e sair, como tinham entrado depois, como tinham garrotado e amordaçado de Emerenciana. Como o príncipe subira e estivera lá em cima sós com Branca, como a casa tinha sido assaltada pelo valente capitão das guardas, como ele de Bias tinha fugido e vindo lhe pedir socorro. Premiserata nava. E para saciar logo a sua sede de vingança, para dar aos músculos nessas mesas grandes de ideias que lhe espatifava o cérebro, o escultor suspendeu do Bias pela cintura e atirou com durindana e tudo para o meio da sala. Dedo saiu possesso logo de rarrava, qual fera bravia em cio de vinganças. Dona Bias levantou-se, a mão aos copos da espada, numa compostura honesta de homem insultado que exige uma reparação imediata e sanguinolenta. O porcês, Tiago de Contela. Os fidalgos não fazem assim, brigam lealmente e não fogem como este Satanás de todos os infernos. Lá fora, Paulingrini foi se acalmando com a frialdade da noite. O vento caía-lhe sobre as faces como uma ducha, chamando-o à realidade da vida. E ele fez-se esse mais quieto, diminuiu o passo, que trouxera acelerado até então, e pôs-se a meditar. Queria uma vingança, vingança completa, vingança de italiano. Breda deveria estar em poder do príncipe, e era preciso reavê-la. Para isso não havia brutalidades e violências que produzissem resultado. Ele tinha necessidade de ver-se manhoso e hipócrita. Dom Pedro seria agora o seu mestre. Ele soubera tão bem compor a fisionomia traidora e fazer-se amigo e confidente naquela recente viagem a Santos, que bem valia a pena imitá-lo. Depondo a força de vigilância e de astúcia eves descoberto ia esconder irijo onde o meu príncipe lhe guardava a filha, quando tivesse abraçado Branca, quando redquirisse a posse daquele amor imaculado e puro, ideal e santo de pai, depois. Viria a luta, luta de gigantes, para a qual ele treia toda a energia do seu temperamento e toda a audácia nunca desmentida do seu viver. Não lhe bastava a morte de Jed. Dom Pedro era valente. E para ele, a morte era apenas esse fatal desenlace da vida que não assusta os fortes e que o homem procura muitas vezes. Para tá-lo. Embora o horóscopo fatídico da cigana estivesse a dizer que um dos dois devia morrer pela mão do outro, ele não queria matar o príncipe. Queria o miserável e vencido, morto no seu orgulho, arrastando uns dias infaustos de vilipêndio, martirizado por essa angústia de abatimento que é o suplício dos fortes. E horrivelmente calmo, como o espectro sinistro das vinganças, ele cortou as trevas da noite com um gesto largo de ameaça.